Nós vamos voltar com o repórter Cláudio Ferreira, que está conosco ao longo de toda esta transmissão. E, por conta da abstenção alta que aconteceu neste primeiro turno das eleições, uma questão importante para os eleitores, para eles ficarem em dia com a justiça eleitoral, é a justificativa de ausência das eleições. E o Claudinho vai nos dar mais informações sobre isso.
Pois é, Márcio, a gente tinha falado no início, no bloco anterior, dos problemas que o e-título teve, né? Então, assim, o e-título era uma das ferramentas para as pessoas fazerem a justificativa e ele pode continuar a ser usado, tá? Então, assim, as pessoas, elas têm 60 dias para justificar a ausência nas sessões eleitorais desse primeiro turno, o que dá até o dia 14 de janeiro. E essa justificativa ela tem que ser feita em cada turno, né? Ela não pode ser feita só depois do segundo turno se a pessoa não votar nos dois. Então a pessoa pode não ter votado ontem e votar no dia 29, no segundo turno. Esses turnos acabam sendo considerados como quase como que eleições separadas para essas normas. Então, assim, a justificativa pode ser feita em até 60 dias de três formas diferentes. A primeira é no aplicativo e-título, que a gente espera que agora, passado esse dia de eleição, o aplicativo tenha menos acessos e possa ser utilizado para essa justificativa. Também tem o sistema Justifica, que é um sistema que funciona a partir de hoje pela internet, que a pessoa pode ir lá e justificar pela internet. E tem também a possibilidade da pessoa ir no site da Justiça Eleitoral e ela procurar o formulário de requerimento de justificativa. Então, aí ela preenche esse formulário, imprime e entregue em qualquer zona eleitoral. A recomendação da Justiça Eleitoral é que, em qualquer dessas modalidades, a pessoa anexe um comprovante para demonstrar por que que ela não pôde votar ontem. Então, assim, uma passagem de ônibus, de avião, que comprove que a pessoa estava em outro lugar, ou um atestado médico que diga que ela não estava impossibilitada de ir até uma sessão eleitoral. Tanto nos sistemas pela internet quanto no sistema presencial, é possível anexar ou levar documentos para que comprove, para justificar com mais, enfim, mais propriedade que a pessoa não pôde estar presente nas sessões eleitorais. E só lembrando, a gente sempre fala disso em todas as eleições, a professora Denise, até no bloco anterior, falou que as punições não são muito grandes, é uma multa pequena, mas você tem uma série de complicações administrativas que, gente, é melhor justificar, porque são pequenos problemas que a pessoa às vezes nem lembra que não justificou e depois pode, então pode ser impedido de tirar passaporte. Se for funcionário público, pode até não receber o salário. Se for um empresário, ele não pode participar de concorrência pública. A pessoa fica impedida de pegar empréstimo em banco público, né? Instituições financeiras, impedida de fazer inscrição em concurso público. Então, assim, a recomendação é que a pessoa providencie nesse prazo, é um prazo grande de 60 dias. Quem não, por exemplo, votou no primeiro turno ontem e não puder votar no segundo turno, é o mesmo esquema, né? A partir do dia do 29, você tem 60 dias, o que dá o dia 28 de janeiro. Então, assim, para não ter dor de cabeça, é melhor justificar.
Claudinho, fazendo a defesa aqui da professora Denise nesse ponto, a questão é que, normalmente, a literatura da ciência política mostra que as punições para a questão de não se votar, elas implicam muito mais para quem tem uma faixa de renda maior. E a maior parte da população, ela acaba nem tirando passaporte, né, não costuma pegar
Sim.
empréstimo. Então, é nesse ponto que, normalmente, os cientistas políticos acabam se apegando quando eles avaliam a questão do medo da punição por você não votar. Então, nesse caso, é baseado na média mesmo do entendimento do que a punição por falta de votar pode causar no dia a dia do eleitor.
Sim, porque acaba isso, é uma punição que economicamente ela é muito irrelevante, ela atrapalha mais a vida da pessoa administrativamente, né?